as vítimas do Araguaia, as vítimas daqueles que se perderam, das mães que nunca enterraram seus filhos, que foram mortos dentro dos cárceres da ditadura militar e que não tiveram sequer direito a uma versão a respeito da morte desses filhos. Eu creio que, portanto, é chegada a hora do Brasil se colocar diante do espelho. E essa produção da verdade é o Brasil se ver refletido no espelho, reconhecer a sua história, punir aqueles que foram responsáveis por crimes. E isso não quer dizer, em nenhum momento, passar pela reabertura de um confronto. O confronto existiu com pessoas que não podiam reagir diante do Estado. E agora se busca a necessária justiça. Eu creio que, como foi destacado por Randolph, seria muito importante que a Comissão da Verdade pudesse ser uma comissão ampla, com representação ampla da sociedade civil. Até porque, se nós chegamos a uma Comissão da Verdade, ela não foi fruto apenas da consciência política dos que estão no poder. Mesmo que hoje a presidente Dilma e ontem o presidente Lula fossem agentes proativos nessa conquista da liberdade e eles próprios vítimas desse regime. Mas ela foi principalmente uma conquista da mobilização da sociedade organizada, dos familiares das vítimas da ditadura, que durante todos esses anos estiveram mantendo-se organizados, debatendo a questão, lutando para que nós pudéssemos avançar neste caminho, quando muitos já esqueciam pela conquista da democracia, de um processo democrático, envolvidos nas disputas eleitorais, que esse passado precisava ser revisitado. Acho, portanto, que é extremamente importante que o Senado possa fazer mudanças na lei, mesmo que isso signifique que ela possa voltar ao debate, mas que elas possam ser rápidas num acordo. O que nós não podemos é continuar sendo dessa forma nova, inventada modernamente, cerceados da nossa liberdade e da nossa representação política de modificar, de contribuir e de fazer avançar o processo de radicalização democrática no Brasil. Porque nós não podemos estabelecer o limite da democracia. A democracia pode ir até aqui e pronto. Nós somos responsáveis por fazer com que essa democracia avance em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E a radicalidade democrática é, de um lado, fazer com que a transparência dos recursos públicos seja cada vez mais alcançada, se vincular às manifestações daqueles que querem a avaliação e o combate à corrupção, mas é também, é principalmente fazer avançar os mecanismos.
Senador Eurídice, me permita só, antes de só terminar, está tendo uma votação aqui na comissão ao lado e estão pedindo que eu vá lá só votar. Então, eu queria que Vossa Excelência continue com a palavra, convidar o senador Randolph só para ficar aqui, enquanto eu vou lá e volto. Voto e volto, exatamente. O senhor Randolph assume aqui, Vossa Excelência continua com a palavra.
Então, nesse sentido que eu acho que está chegado o momento. Aliás, eu propus a semana passada que nós pudéssemos fazer uma articulação política ampla, envolvendo entidades ou pessoas ou personalidades da sociedade civil, envolvendo a Câmara dos Deputados, envolvendo os senadores, não partidariamente, mas aquele independente de partidos, em torno de uma proposta de mobilização política para o Brasil. E nessa proposta de mobilização política para o Brasil, nós não podemos deixar de constar este quesito essencial, que é o encontro do Brasil com sua própria história, que é a instalação da Comissão da Verdade de forma democrática, fazendo avançar e avançando no sentido de punir e responsabilizar todos aqueles que foram culpados. Como hoje, se nós não culparmos, se nós não investigarmos, se nós não punirmos a tortura aos presos políticos de ontem, nós vamos ser coniventes com a tortura aos presos que não são políticos, mas aos presos hoje, dentro dos cárceres no Brasil, e tratando como se fosse uma coisa normal. Os direitos humanos têm que ser uma bandeira da democracia brasileira.
Obrigado, senadora Lídice. Bom, com a senadora Lídice será a última dos senadores, das senadoras inscritas. Nós, então, queremos facultar a palavra. Eu não pedi autorização do presidente, mas creio que esse é o sentido da audiência pública, aos demais representantes aqui presentes. Doutora Atom Fon, senadora Lídice, por favor.
Apenas para me justificar que, da mesma forma que o senador Paim foi convocado, eu estou sendo convocada também para votar, então terei que me afastar momentaneamente. Muito obrigada.
Nós sabemos, a nossa correria aqui tem 3, 4 comissões juntas ao mesmo tempo. Doutor, à vontade.
Senador Randolfo Rodrigues, eu queria somente fazer uma observação a mais, inclusive recuperando também um aspecto que foi abordado pelo senador Pedro Taques, que me parece muito importante. Quando nós falávamos da questão da impossibilidade de concordância com o parágrafo 1º do artigo 7º, que fala da participação dos militares na Comissão Nacional da Verdade, nós compomos isso como uma das questões centrais, uma das questões que são absolutamente inadmissíveis, porque com relação a todos os outros dispositivos, pode-se sempre ter um tipo de argumentação. Não, são 42 anos, mas a comissão pode se fixar somente num período menor. Ah, porque não tem orçamento próprio, não tem recursos. Mas a Casa Civil pode vir a prestar uma contribuição maior. Com relação aos diversos dispositivos, sempre se pode ter uma argumentação com relação à vontade. Mas com relação a esses dois dispositivos, o parágrafo 1º do artigo 7º e o parágrafo 2º do artigo 4º, não há muito o que discutir. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 7º diz claramente que há possibilidade de participação de militares na Comissão Nacional da Verdade. Isso é uma absoluta incongruência, uma coisa absolutamente impossível de ser aceita. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos aí diante de uma situação de inconstitucionalidade, porque nós colocamos alguém que vai investigar a história do Brasil, que vai investigar os crimes que foram praticados pelos militares, mas alguém que está submetido à hierarquia militar. Imaginemos que nós colocamos ali um oficial, tá certo? E esse oficial resolve, como já foi levantado pelo doutor Marcos Vinícius, convocar um general. Nós estaremos diante de uma situação, ou esse militar vai estar quebrando a hierarquia, porque, afinal de contas, ele está querendo convocar, dar uma ordem a um seu superior, talvez até determinando a sua condução coercitiva, tá certo? Ou então ele vai se subordinar simplesmente porque o outro é seu superior e ele vai acatar a hierarquia. Em qualquer das situações, nós vamos estar violando ou a Constituição diretamente ou indiretamente, porque nós vamos estar aprovando uma lei e colocando lá dentro uma pessoa destinada a não deixar aquela comissão trabalhar. Então, acho que esse é um aspecto importante. E também gostaria de ressaltar novamente, porque é verdade que podem ser requisitados os documentos. Esses documentos podem ser requisitados. Esses documentos podem até ser trazidos. Antes de trazer, uma autoridade militar pode bater o carimbo: sigiloso, 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 secreto, secreto. E a comissão vai poder chegar, vai poder ler aquilo, podem conversar os 7 uns com os outros, mas depois vão ter que cumprir o dispositivo que foi incluído pela Câmara no projeto de lei, que foi enviado agora para o Senado, vão ter que cumprir o dispositivo, se eu não me recordo agora o número do artigo, que diz que ao final vai ser produzido um relatório que vai ser mandado para o arquivo. Esse é o objetivo da Comissão Nacional da Verdade? Produzir um relatório para ser mandado para o arquivo? Ou é produzir um trabalho para que justiça se faça sobre ele? Isso é importante que o Senado examine, que o Senado assuma uma posição. O Senado tem sim, como já foi destacado pelos outros senadores, eu só quero retomar aqui para encerrar, a possibilidade, e mais do que a possibilidade, senador, tem a obrigação de proceder à revisão do PLC 88, porque senão, em lugar de escrever Comissão da Verdade com S de Senado, nós vamos escrever com S de Sim Senhor. Muito obrigado, senador.
Muito bem, doutor Arton. Doutor Marcos, por gentileza.
Passo a saudação agora ao senador Pedro Simon, um lutador pela democracia, restabelecimento da democracia, pelas questões republicanas em nosso país. O Conselho Federal da Ordem está, no momento, travando essa luta contra a corrupção no nosso país e tem no senador Pedro Simon um grande aliado. Senador Pedro Simon, e estou aqui ao lado, que também queria destacar essa honra da Ordem, está ao lado de uma pessoa que exemplifica toda essa luta, né? O João Vicente Goulart, que com 6 anos teve que sair do país com seu pai. Imagina a angústia de uma família, de pessoas que se dedicam ao país, ter que se retirar do território nacional. Quer dizer, imagina que situação foi aquela, então estar ao seu lado é muito honroso. Sobre o projeto, de fato, não podemos interpretar o projeto por tiras. Temos que interpretar o conjunto. Qual o objetivo da comissão? Inciso 3, do artigo 3º. O artigo 3º vai dizer, são objetivos da Comissão Nacional da Verdade. 3, identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violação de direitos humanos mencionados. Então, a função da comissão ela é identificar e tornar públicos. Se os membros da comissão não fizerem isso, eles estarão negando o projeto de lei. De fato, o projeto de lei diz que aqueles dados sigilosos, documentos sigilosos, eles deverão permanecer sigilosos. Isso deveria desaparecer, certamente. Mas ainda que não desapareça, para evitar confusão, é bem possível a interpretação que diga o seguinte, tudo bem que aquele documento que teve uma origem sigilosa permaneça sigilo, mas as informações serão públicas. Quer dizer, a comissão, o ideal é que se retire. Obviamente, eu não estou discordando. Se o Senado puder retirar o sigilo ao parágrafo 2º, bem mais adequado, porque não haverá sigilo algum. O que eu estou dizendo é, ainda que permaneça esse sigilo, espero que a Comissão da Verdade tenha uma interpretação que não leve à morte da Comissão da Verdade. Se a Comissão da Verdade levar a interpretação de que tudo ficará no sigilo, ela não terá sentido existir. Então, concordo plenamente que o melhor e mais adequado é retirar o parágrafo 2º, para que não tenhamos dúvidas no futuro. Não é? Mas essa Comissão da Verdade terá que fazer o seu objetivo, que é tornar públicas as informações. E diz mais o inciso 4, encaminhar os órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que possa auxiliar, etc., na localização, identificação de corpos, etc., etc. Então, quer dizer, ela terá essa função de encaminhar os órgãos públicos. E aqui, bem melhor seria se o projeto tivesse a clareza de dizer ao Ministério Público também. Né? Se o Senado pudesse esclarecer que as conclusões deveriam ser remetidas ao Ministério Público, seria bem mais evidente que deveria ter a responsabilização até penal. Mas, ainda com essa redação, pode ser incluído no conceito de órgão público ou Ministério Público. Para esse fim. O que é o que eu quero dizer a todos? O Senado tem essa missão de revisar. A Ordem já apresentou 5, 6 sugestões. Aderimos às sugestões do Atom Fofilho, da Yara Xavier. Penso que o projeto ficaria bem mais adequado, mais efetivo, acolhendo essas sugestões todas que já estão postas nos anais. Mas ainda que fique este projeto, nós teremos uma luta social, a OAB ficará vigilante, para que a Comissão da Verdade não seja um faz de conta. Dizer, iremos denunciar publicamente se essa comissão da verdade vier para ser um faz de conta. Quer dizer, e isso nós todos teremos, Yara, Atom, OAB Nacional, a Suzana, o João Goulart, o Senado, a Câmara. O que é o que eu quero dizer? O pior dos mundos era o Brasil continuar no esquecimento, não tratar do assunto. Isso realmente nós não podemos permitir que aconteça. E, de fato...
Doutor Marcos, os familiares, a sociedade já vem fazendo há 32 anos, desde 1979.
Nós perfeito. Estamos,
certamente vamos continuar.
Vamos
mas
continuar.
Esse é um momento chave para a gente.
Para revisar.
Também como fazer.
Exatamente. Então, como disse o senador Randolfo Rodrigues, de fato, é hora de aperfeiçoar. O Senado não pode se portar, como bem expressou Pedro Taques, apenas como carimbador do que fez a Câmara dos Deputados. Podemos melhorar, deveremos melhorar, mas a comissão será instituída. Importante é que isso ocorra. O João Vicente Goulart concordou comigo aqui, não é, João Vicente? Quer dizer, não poderíamos jamais deixar esse assunto continuar sem uma resposta do Estado brasileiro. E qual é a vantagem desta comissão? É que ela terá pelo menos o instrumental, se quiser trabalhar, para fazê-lo. Quer dizer, ela poderá requisitar documentos diretamente, não precisará do Poder Judiciário, poderá convocar autoridades, não precisará do Poder Judiciário, ela poderá promover parcerias com órgãos internacionais. Então, ela terá o instrumental legal para tanto. Obviamente que seria bem melhor que na comissão tivesse representante da sociedade civil brasileira e do Senado e da Câmara, como ocorre no Conselho Nacional de Justiça. Uma formação plural é importante para o Conselho Nacional de Justiça ficar bem mais atuante. Então, em resumo da posição da OAB Nacional, a Comissão Nacional da Verdade é uma boa notícia para o nosso país. Isso, sem dúvida alguma, é uma boa notícia para o nosso país. Agora, é preciso que o projeto melhore. Vamos trabalhar para que isso ocorra no Senado. Ocorrendo ou não essa melhoria no Senado, a sociedade e a OAB ficaremos atentos, vigilantes e cobrando que essa comissão, na verdade, não seja um faz de conta. Que ela, de fato, investigue os fatos, desculpa a redundância, apure e torne pública a toda e qualquer dado, toda e qualquer informação obtida. E, para concluir, quando o parágrafo único diz que o que vai para o Arquivo Nacional é o acervo documental, quer dizer, não as informações. Eu não acredito que a comissão vá ter a interpretação, mas eu concordo com o ato, no sentido de que as coisas poderiam ser mais claras, né? Mas se a comissão entender que ela vai fazer um relatório para mandar para o Arquivo Nacional, isso nós não poderíamos admitir jamais. Me parece que o parágrafo único diz que todo o acervo documental e de multimídia resultante dos trabalhos, da conclusão dos trabalhos, deverá ser encaminhado para o Arquivo Nacional. O acervo, a documentação, mas as informações, a investigação, os dados devem ser tornados públicos. Devemos fazer disso, inclusive, como está no projeto, entre as funções, recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos e assegurar sua não repetição e promover essa reconciliação nacional, que eu concordo que essa expressão poderia ser substituída por consolidação da democracia brasileira. Então, de fato, é a sociedade permanecer vigilante para que essa comissão não seja um faz de conta.
Obrigado, doutor Marcos. Doutora Suzana.
Eu só queria, eu acho que, complementar fazendo um apelo ao... Apesar da presidente Dilma estar viajando, ela certamente está acompanhando esse processo. Eu queria fazer um apelo ao governo federal para que realmente ele pare para ouvir o que está acontecendo. Ninguém está... jamais disse que a Comissão da Verdade não era bem-vinda, mas é a Comissão da Verdade, da forma como está vindo, ela não atende. Não, é impossível que se permaneça nessa comissão, nesse projeto de lei, a questão do sigilo. É um absurdo que o país ainda viva hoje esse sigilo, que os arquivos da ditadura tenham sido sucessivamente destruídos depois do período da ditadura. Nós não tomamos medidas para que isso não aconteça. Então, se falar em sigilo dentro de uma comissão da verdade, é impossível. Queria mais uma vez agradecer ao Senado, contar com o apoio dos senadores para que realmente se debrucem sobre tudo isso que nós estamos dizendo. O senador Pedro Simão, que acabou de chegar, que possa realmente entender o que nós estamos propondo, porque não existe verdade sem justiça. E não há reconciliação enquanto
enquanto não se conhecer os crimes cometidos, cada um deles e cada um dos que cometeram.